Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e estamos novamente aqui no Ad Studio para a realização de um grande podcast. Acho que você já notou que ultimamente a gente tem trazido grandes nomes aí de fora da nossa bolha do universo de TI, e tivemos profissionais com histórias incríveis, com lições de vida aí muito legais, com histórias profissionais, pessoais, e hoje acho que o episódio não vai ser diferente. Temos um convidado aqui também muito especial, que tem uma relação muito íntima com a AD, com anos aí de serviço e trabalho prestados, e acho que promete bastante coisa legal.
É isso mesmo. E você, tá gostando dessa nova experiência? Vários episódios aí à frente do MSPcast. Outro dia até me deixaram de lado, aos poucos, homeopaticamente, eles estão me demitindo. O Bruno já tá apresentando.
Isso é uma estratégia clara.
Tá apresentando podcast sozinho já. Como é que tá? Tá tudo bem, senhor Bruno Zanetti?
Tá tudo bem. Foi um episódio incrível, foi um desafio pra mim. Na verdade, foi mais desafiante almoçar com ele sozinho do que fazer o episódio. Nos episódios a gente tá conversando sobre trabalho, né? Agora, para eu desenvolver uma conversa socialmente aceita com uma pessoa que eu desconheço na hora do almoço, é difícil.
Com aquele silêncio ensurdecedor.
Não, porque eu chamei alguns ajudantes. Thomas foi comigo almoçar, a Carla foi comigo almoçar, então...
Thomas, para quem não conhece, é o nosso ChatGPT que fica ali, né? É a nossa inteligência artificial do MSPcast, está sempre ali nos bastidores.
Mas foi muito bom, foi muito legal. E a gente também teve a nossa aparição ao vivo no Esquenta MSP Summit. Espero que todo mundo tenha gostado e aproveitado nossa prévia e nosso spoiler do MSP Summit que aconteceu.
MSP Summit que acontece nos dias 19 e 20 de outubro em São Paulo, no Promagno. Se você ainda não se inscreveu, corre. Pode ser que ainda tenham ingressos disponíveis. Esse ano é uma edição totalmente diferente, uma edição híbrida. Então, se você está de longe, puta, agora já está muito perto para comprar passagem, reservar hotel, não tem problema, dá para acompanhar online, remotamente, tá lá bonitinho, virtualmente para você, com todos os conteúdos que serão apresentados presencialmente. Claro, sem o networking, que eu particularmente acho indispensável.
Sem o happy hour.
Se você puder, nosso happy hour.
Vai perder uma cerveja.
Vai perder a melhor parte.
Vai ser legal demais. Enfim, se você puder estar lá presencialmente, eu recomendo que assim o faça. Se não... dá para assistir virtualmente, vai ser legal também, vai ser bom pra caramba, vai ter coisa pra caramba pra gente fazer junto. É isso, recadinho dado. E aproveito aqui pra também te fazer um segundo convite, né, Bruno? A gente tá no Instagram, está no YouTube, no Spotify, em vários outros agregadores. Tá fácil demais pra acompanhar a gente. Não esquece, tá? Deixa lá suas 5 estrelas, comentários, seu like e tudo mais. Isso ajuda bastante a gente saber o que é que tá funcionando. Manda comentários, feedbacks e compartilha o MSPcast com alguém que você acha que vai curtir esse episódio de hoje.
E se você, porventura, tem interesse em contribuir com as nossas pautas e eventualmente participar do nosso MSPcast, a gente também tem espaço para isso, então temos alguns formulários, mas você também pode entrar em contato com a gente, dando a sua sugestão, os temas, para que a gente possa avaliar e entrar em contato com você, para que você também contribua com a nossa discussão aqui, seja você do Universo TI ou não, tendo uma contribuição totalmente válida.
É isso aí. Agora vamos lá, né? Vamos cair de cabeça. A gente está com um convidado super especial aqui. Vocês já viram ele, se vocês estão nos assistindo, ou quem está acompanhando só pelo áudio, com certeza ouviu uma voz rouca aí, diferente, alguém ali desconhecido, fazendo ali pequenos comentários. Tô falando de Ricardo Gimenez, que é crossfiteiro aposentado. Eu tô com uma colinha aqui, vocês já sabem que eu sempre faço uma colinha, né? Ele é crossfiteiro aposentado, eu não faço ideia do que isso significa. Pai de 2 meninos, que estão gigantes já. Esses dias eu vi pelo Instagram foto das crianças.
Estão enormes. Grandes, estão grandes.
Quantos anos?
O meu mais velho faz 13 e o mais novinho 9.
Muito bom, incrível ter filhos, é maravilhoso. É, casado há 14 anos com a Mel, é fã de beisebol e fã de fonoaudiologia, e daqui a pouco eu quero entender por quê.
O pessoal vai achar que eu sou fonoaudiólogo, hein? Não é isso, não é isso.
Bem-vindo, Ricardo. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente.
Obrigado, Luiz. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo o pessoal aí do MSPcast que está aqui com toda essa equipe. Adorei conhecer o lugar de vocês.
Especial. Tá ficando legal, né? Tá ficando bom.
Tá ficando não, já tá ótimo. Tá muito bom, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, me apresentando oficialmente, Esse negócio de crossfit já ficou para trás faz tempo.
Você perguntou que o crossfit era aposentado, quando você ganha muitos campeonatos, aí se eles te aposentam, entendeu?
Ah, entendi. Você é obrigado a parar.
É, senão você ganha de todo mundo.
Tem uma hora que você tem que tomar algumas decisões na vida. A gente tava falando antes, né, da gravação, eu tenho vontade de voltar, mas o duro que a vontade passa rapidinho.
Mas antes de você continuar, tem uma coisa importante que eu acho que quem tá ouvindo, tá ouvindo não só por entretenimento, mas porque quer aprender coisas. Então eu tenho uma dica valiosíssima para quem tá acompanhando. Seu corpo é muito importante. Cuide dele, não fique gastando ele à toa. Se fica fazendo muito exercício, você desgasta o corpo. É igual você pegar um carro para ficar indo até a padaria.
Eu achei que isso é sério, mas ele tá sendo muito sério.
É muito sério. Você vai de carro até a padaria, você tá gastando ali o motor do carro, vai consumindo quilômetros à toa.
Então deixa ele na garagem.
Entendeu? Você deixa ali só pro momento de passear. Não faz muito mais sentido? Vocês discordam? Ué, como alguém pode discordar desse argumento? Vai lá, eu vou deixar pro pessoal saudável, vai lá.
Vamos lá. Mas enfim, bom, não sou fonoaudiólogo, como a gente tava falando aqui, na verdade eu sou comunicador. Durante toda a minha vida eu trabalhei como jornalista. Trabalhei em vários programas de TV, principalmente no ramo do setor automotivo. Então, acho que todo mundo deve conhecer o programa Auto Esporte da TV Globo. Fiz parte do time lá por 8 anos, na parte de produção, na parte de direção. Foi um período muito bom. E eu sempre utilizei a comunicação como minha principal ferramenta de trabalho. Tanto é que eu tenho a TDA Produções, uma produtora de vídeo. Eu faço as locuções de vários dos trabalhos da TDA Produções, assim como fazia muitas locuções para grandes empresas, inclusive para campanhas publicitárias em cinema, para aqui na nossa, tem aqui na nossa cidade tem uma faculdade, né? Várias vezes eu estava no cinema, era minha voz que saía ali na propaganda da universidade, ou se você ligasse na universidade, era minha voz dando lá: olá, seja bem-vindo. Se você quer falar com o departamento comercial, diz que era minha voz falando. Só que aí surgiu algumas coisinhas no meio do caminho, que daqui a pouco eu conto para vocês, que a comunicação teve que ir sendo alterada, né? Bom, sempre trabalhei como comunicação. Comunicação, ela é uma coisa muito grande. A gente precisa de comunicação o tempo todo. E não é só para falar. A gente se comunica sem falar também. Existe a questão da comunicação não verbal, e ela representa 55% da comunicação.
A gente tá falando aqui de como é que você se comporta, os movimentos ações do seu corpo.
Eu consigo falar com você sem abrir a boca.
Ok, você aponta pra alguma coisa.
Às vezes o meu olhar pra você já consegue entender se eu tô feliz, se eu tô triste. Se eu tô concordando com você, se eu tô discordando. Se eu tô falando mal dele ou não. Você nunca chegou pra alguém e fez assim, ó?
Pra quem não viu, ele só deu uma erguida de sobrancelha e apontou assim com a cabeça.
É um jeito de se comunicar. O silêncio é uma comunicação. Vocês ficam constrangidos com o silêncio?
Ah, muitas vezes sim.
Eu não fico. Sabe por que você não fica? Eu tenho a percepção de que a outra pessoa pode estar, mas pra mim é confortável.
Existem perfis de público. Perfis de comportamentais. Eu sei que o Luiz tem um lado muito comunicador, sim, dentro dele. Que é ele é influente. Você já é um cara um pouco mais introspectivo. Tenho certeza que você deve ser tudo certinho na sua vida, metódico. Tudo metódico. Você tem um perfil mais conforme. Qual que é a questão? Quando você é conforme, você não liga tanto, você não se incomoda tanto com o silêncio. Se você é influente, um segundo de silêncio parece uma eternidade.
Tem que ter alguém gritando, é isso aí, né? Tem que ter alguém.
Eu tenho essa característica também, eu me incomodo com o silêncio. Se eu tô conversando com alguém e fico assim, eu não aguento muito tempo. Começa a dar ciricutico, eu tenho que falar.
Eu tô sujo, você tá olhando pra mim, por quê? Eu não tô tá falando nada, você só tá me dando, não tô entendendo o recado.
E quando a pessoa faz uma pergunta, você acha que é uma pergunta retórica e você não responde nada e
esperando.
Vira aquele silêncio macabro. Você fala, mas ali tem muita comunicação. Em processo de venda, isso é fenomenal. Você quer, às vezes, vender pra você? Se eu sou o comunicador e eu quero extrair algo de você, eu faço uma pergunta e fico em silêncio, e eu sei que você não vai se incomodar com isso, eu preciso voltar a falar. Contrapartida com ele, quando eu falo com ele,
ele vai reagir.
Ele vai reagir. Então a minha abordagem para ele tem que ser diferente. Mas a gente tá falando sobre comunicação, né? E eu, como eu tava dizendo, eu sempre usei a minha voz para me comunicar. E aí vem a pergunta, mas como é que esse cara veio gravar o podcast hoje com essa voz rouca? uma voz diferente. Ele gritou que nem um louco assistindo o jogo de futebol ontem à noite.
Assistindo beisebol.
Tô assistindo beisebol, é.
Jogo do filho dele.
Pois é, quando eu assistia jogo do meu filho e gritava, eu perdia a voz e ficava assim. Mas agora minha voz, ela ficou assim em definitivo. E eu brinco que ela é uma voz agora emblemática. Se você me ouve uma vez, você vai sempre ouvir do mesmo jeito, porque minha voz ficou assim.
Ela não muda.
Ela não muda. Explicando pro pessoal, eu sofri um problema de saúde, eu tive um câncer na minha corda vocal direita. E durante um momento, eu achei que eu nunca mais voltaria a falar. Até porque na minha família, eu acabei perdendo um vô e um tio por câncer também. Então, quando você recebe a notícia que você tá com um câncer, você acha que sua vida acabou de fato. E eu tenho uma coisa que eu chamo de... Eu tive 2 dias de luto em vida, que eu realmente achei que tinha tudo acabado. Foram 2 dias só, que eu fiquei muito mal, eu só chorava, não sabia o que fazer. Só que aí você tem que ter uma razão, um propósito para você querer continuar, né? No meu caso, minha principal razão eram meus filhos, minha família. Lembro que eu tava na formatura de pré-escola do meu filho, eu olhei e falei assim, não, eu me recuso a ir embora. Eu quero ver meus filhos se formarem, eu quero ver meus filhos se casarem, eu quero ser avô, e eu vou ficar aqui até isso acontecer. E, cara,
e até
não
então,
passa demais.
Sua voz tava normal nesse momento.
Não, eu já tava rouco. Eu já tava rouco fazia uns 9 meses até eu descobrir que eu tava com câncer. Foram vários diagnósticos, eu tive um diagnóstico que dizia que era só um cisto, que só o tratamento resolvia.
Isso foi 2020, né?
Foi durante a pandemia, foi 2020 que eu perdi a voz, 2021 foi quando eu descobri que, na verdade, era um câncer, depois de uma segunda cirurgia de biópsia. Fiz uma primeira cirurgia, onde eu tive que ficar 10 dias sem poder falar uma palavra sequer. Eu me comunicava com os meus filhos usando o tradutor do Google no celular. E na hora que veio o resultado não era nada. Eu fiquei super feliz. Mas as dores começaram a aparecer. Tive que fazer uma outra cirurgia. E eu descobri que de fato era um câncer justamente na minha principal ferramenta de trabalho. Aí a primeira pergunta que me faziam. Ah, mas será que é porque você usava muito? Não, não é por excesso de uso. Ah, você deve fumar ou beber. Nunca fumei e bebo socialmente. E aí, quando eu perguntei pro médico, mas por que isso aconteceu comigo? A resposta foi, você caiu numa fatia de menos de 1% da população que a gente chama que teve azar genético. Uhum. Eu poderia ganhar na loteria, né? Mas acabou sendo uma outra coisa. Mas, enfim, foi uma parte da minha história que aconteceu. Fiquei com a sequela de ter a voz rouca. Ela virou um charme agora, né? Até faço umas brincadeiras hoje em dia, afinal de contas tá, tudo passou, já tô 100% curado, faço algumas brincadeiras. Então, e elas acontecem realmente no meu dia a dia, sabe? Teve uma vez que comecei a falar com alguém, era a primeira vez que estava falando com a pessoa aponta assim para mim, maçã. Falei, não, não quero, obrigado.
Para me ajudar na voz.
Não porque ajudar. O Pavarotti usava maçã verde para melhorar a voz.
Porra,
não,
isso, sei. Benalete.
Malvatricin, né?
Uma vez cheirando assim, Vicky pra ver
gengibre.
Se pegaram a
garganta. Eu falei, não, Ricardo, prazer. Porque não, não, não tem o que fazer mais. Ali não, não tem mais
nem
jeito.
Nem conhaque com mel limão.
Não, não resolve, não resolve.
Mas pode ficar tentando, acho que todo dia.
De repente pode ser.
Podia marcar, né, a cesta do conhaque.
Pode ser que não melhore, mas na minha
não,
cabeça
vai
ficar tão louco que talvez melhore.
Vai, com certeza vai. Vai melhorar pelo menos à noite.
Mas um negócio que é legal. Toda hora acontece alguma coisa inusitada. De alguém vem perguntar pra mim. Você tá na padaria. E perdeu a voz, hein? Foi pro rodeio ontem, né? Tem vezes que eu falo assim. Pois é, foi bom pra caramba. Porque você não vai ficar explicando toda hora. Teve uma vez que uma menininha, 7 anos de idade, virou pra mim e falou assim. Tio, sua voz é aterrorizante. Isso era 4 horas da manhã. Eu tava entrando num ônibus pra ir pra um torneio de beisebol com os meus filhos. A hora que ela falou isso, eu travei. Eu olhei pra ela e falei assim. Não, também não é assim, né? Ela falou assim, sim, parece de um robô malvado. Bom, virou a história, eu virei já o robô malvado, né? Virei o Darth Vader, alguma coisa assim. Tô vendo ele aqui na minha frente, ó. Darth Vader, né? Já começa a fazer o... Pronto. Outro dia eu peguei uma história que viraram assim pra mim, já que tá nessa onda de robô, né? Melhor não ser do mal, ser um robô do bem, né? Aí pros meus filhos eu virei o Optimus Prime. Boa. Falei, ainda bem que é o Optimus Prime, porque se fosse o Bumblebee, teria perdido a voz como um todo, né? Eu ia ter que falar
pelo rádio.
Mas não, virou o Optimus Prime e dá pra fazer a voz de vez em quando do Optimus Prime. Eu brinco com os meus filhos, né? Começa assim, eu sou o Optimus Prime, líder dos Autobots, e trago uma mensagem pra você. Pronto, eles já adoram.
Vai pra cama agora.
Vai dormir, vai pra cama. Eles adoram isso. Então assim, hoje eu me dou o luxo de brincar com isso, mas obviamente foi um momento muito difícil, não só pra mim, mas pra minha família como um todo.
Até porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né?
Exato.
Se é sua avó, se vai ter outro tipo
de... E sabe o que era pior, Bruno? Que assim, quando eu tive o diagnóstico, eu tinha duas opções. Fazer uma cirurgia e remover metade da minha laringe fora, e aí eu provavelmente falaria muito pouco, ou seguir para um tratamento mais convencional, que era fazer radioterapia e quimioterapia. Porém, o médico falou, se não der certo a radioquímio, não existe mais opção de fazer cirurgia parcial, e sim cirurgia de remoção total. E aí sim eu ia ter que colocar, igual o Bumblebee, uma voz de mentira. Só que aí eu fiquei pensando, né? Falei, pô, cara, eu tenho 40 anos, tava com 40 anos de idade, né? Pô, vou perder totalmente minha voz? Não, eu vou brigar por isso. E falei, vou nessa e vou fazer acontecer. Consegui recuperar minha voz pouco a pouco. Não virei fono, mas eu acompanho, tenho acompanhamento de fono. Já tinha antes, né, para poder usar a voz profissionalmente. E depois comecei a ter que usar para reabilitação. Começou com o fono toda semana, depois passou a 15 dias, mensal, e agora tá um pouquinho mais esporádico, porque a gente já viu que a voz, ela chegou no nível que ela deve se manter. A questão é que eu tenho que fazer aquecimento de voz toda vez que eu vou falar. Se eu, depois que eu falo, passou uma meia hora, minha voz volta muito pior. E aí eu tenho que reaquecer
como
ela.
Como se tivesse gasto.
Como se tivesse gasto. Imagina que é um músculo que tá curtinho. Uhum. E a hora que eu faço o exercício, ele alonga. E aí ele fica bom. A hora que eu paro, ele retrai de novo. Uhum. E aí tem que ficar tomando água o tempo todo também. E o bom da água é que dá um momento pra vocês fazerem pergunta.
E também não cansar muito a voz dele, né? Porque depois dessa revelação, acho que eu vou até falar mais.
Não é?
Vai chegar em casa de noite, não vai conseguir falar com a esposa.
Não, eu consigo falar assim. Vai numa boa. Só falar um pouquinho mais baixo.
Eu lembro logo que aconteceu, a gente cheguei até a te zoar uma vez, a gente tava falando, pô, nunca vai resolver esse negócio, tá? Porque não tinha ainda o diagnóstico,
não,
né?
Não tinha, tava durante o momento que aconteceu, né?
E foi muito louco, e logo depois, falando com... A gente conversava, você pegava o microfone do celular, colocava perto da boca, falava muito baixo, mas... Beleza, pela internet dava pra conversar tranquilo, né? Mas se fosse pessoalmente, ia ser um sussurrinho, né?
Eu ainda tenho uma dificuldade em um lugar com muito ruído. Se eu vou, por exemplo, numa festa, num restaurante, que tem muito barulho acontecendo...
Pra falar alto.
Né? Eu fico mais quieto. Então, um tempo atrás, eu fui gravar, por exemplo, um vídeo numa indústria, e aquele barulho dos maquinários, né? E antes de entrar, eu avisei o pessoal que tava comigo, ó, aqui dentro não vou conseguir falar muito, vou ter que falar no seu ouvido aqui, né? Então, eu vou avisar antes, né? Porque senão acha que eu tô cantando alguém, né? Falando no ouvido o tempo todo, não. É pra poder me ouvir melhor... E eu não tenho que forçar demais a voz, porque senão... Na verdade, não é nem forçar, ela chega no limite que ela não passa daquilo.
O legal é que, assim, né, a ideia desse bate-papo aqui, além de, claro, a gente conversar, refletir, aprender, tirar aprendizados, né, dessa história de vida muito legal que você tem e que tem muita coisa ainda para contar, é mostrar o poder da comunicação.
Sim.
Que é o grande tópico. Olha o quão importante é. A gente não dá importância para a comunicação da maneira como a gente deveria, sendo que a gente usa comunicação o tempo todo para tudo, absolutamente tudo, né? E não é diferente no mundo dos negócios. A gente o tempo todo está se comunicando e tem que se comunicar de maneiras diferentes, de maneira eficaz. E a principal das formas de se comunicar é falar. E é muito importante entender como falar, de que forma falar, em que momento falar, com quem falar. E a gente às vezes se prende só a essa questão, não, precisa ter uma boa oratória, precisa ter não sei o quê. Cara, você podia estar sem voz. Então, tem muita coisa além disso, tem muita coisa mais importante ali, tem muita preocupação, né? E o bem-estar da comunicação passa pela nossa saúde, né? Isso
passa
é uma coisa muito,
muito
doida, porque é difícil no dia a dia juntar as duas coisas. Saúde é saúde, comunicação é comunicação. Né? Até a gente conseguir juntar essas duas coisas, tem que parar e refletir sobre uma história dessa pra...
Claro, e você sabe que assim, eu falo que... Nesses períodos que eu tive que fazer duas cirurgias, foram duas vezes que eu fiquei 10 dias sem poder falar. Cara, é difícil pra quem gosta de falar ficar 10 dias sem poder falar
pra
uma palavra assim.
Com
que...
isso, né?
Pra quem trabalha com a voz, não conseguir falar. E, só que assim, ao mesmo tempo que você tem esse desafio, é uma maneira que você tem de aprender muita coisa.
Uhum.
Por exemplo, o Luiz tem essa questão de que gosta de falar. você já é um pouco mais na sua, mas eu tenho certeza que você ouve muito mais do que ele. Quem fala geralmente não tem o hábito de ouvir, porque a gente quer falar. Outros. Cara, a comunicação depende das duas partes, emissor, mensagem e receptor. Se você não tiver o lado que está te ouvindo, não adianta, você não está falando para ninguém. Então, ok, vamos lá, eu prefiro, preciso ouvir. Porque para eu entender, por exemplo, num discurso de venda, eu preciso entender o que você precisa para poder falar aquilo que você talvez precise ou mais do que aquilo que você imagina que precisava. Então, para venda, comunicação é essencial. Dentro de uma organização, a gente vai falar de uma empresa, você tem que saber como falar com o líder, como você vai falar com o seu colega de trabalho, como que você vai falar com o seu subordinado. Aí você está falando de comunicação vertical ou comunicação horizontal. Então, a vertical, ela pode ser você falando com o seu superior ou você falando com quem está abaixo de você. E a horizontal é com quem está no mesmo bairro que você. Eu tenho certeza que, se você está numa grande empresa, você não vai falar com o CEO da empresa usando gíria, por exemplo. Da mesma forma como você não vai falar com o peão de fábrica, nada contra, mas você não vai falar usando expressões muito super bem elaboradas. Formagem. Porque o cara não vai acreditar em você se você falar daquele jeito. Isso tem tudo a ver com adequação de público. Com o exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, que eu falei, ah, você tem uma característica mais conforme, você tem uma característica mais influente, eu tenho que saber fazer essa leitura para saber como falar com cada um de vocês. Por isso que ouvir é o primeiro passo para você conseguir se comunicar bem. Fora isso, e aí foi uma coisa legal que eu descobri durante o processo pós-tratamento. Lógico, eu passei por um momento de saúde muito delicado, mexeu muito com a minha cabeça, fui procurar uma psicóloga. E eu conversando com ela, ela falou assim, Ricardo, não sei, quando você fala comigo, parece que você está com um roteiro, que você escreveu tudo o que você
falou. Exatamente quando você começou a falar. Porque você estava falando assim, ah, eu já trabalhei em programa de televisão, já usei minha voz, falei, tá vendo? Inclusive parece que ele está lendo nesse momento, de tão bem contextualizado e produzido que é a estrutura da sua fala.
Então, e aí que está o negócio. Quando ela me fez essa pergunta, eu falei para ela, mas de fato é isso. Eu você trabalho com isso. Então, quando eu vou formar uma frase para você, eu tô montando um roteiro mental. Lógico que isso você não faz da noite pro dia. Você começa fazendo um roteiro escrito. Quem tem habilidade de comunicação faz isso com mais facilidade, mas mesmo quem não tem, consegue adequar isso. Consegue aprender ferramentas para conseguir estruturar um discurso. Coisas que a gente costuma fazer, geralmente quem não consegue se comunicar muito bem. Pode ver que, quando eu tô falando, eu quase não tô usando
Tem umas pausas para você pensar.
Não, a minha pausa é o silêncio. É um silêncio curto, mas é um silêncio. Frases que você tem construção simples para você conseguir chegar onde você quer. Olha, é isso que eu preciso te falar. Você entendeu? Acabou. Às vezes a gente fica rodeando e não chega ao ponto. Então, tudo isso faz parte de um roteiro mental, mas que antes de ser um roteiro mental, ele foi construído por escrito. Lógico, eu não escrevi nada do que eu tô falando aqui, eu tô usando somente na minha mente. Mas é porque já virou um hábito. Já virou um hábito e aí fica mais fácil de você transformar isso em uma forma de comunicação mais clara.
E nem por isso, acho que esse tipo de comunicação deixa ter mais ou menos verdade ou mais ou menos sentimento do que uma fala que não foi tão planejada assim. Eu acho que é só uma característica sua.
Quando você começa a usar isso de uma maneira consciente, você consegue fazer com que ele seja natural. O problema é que tem gente que fala assim, mas fala de maneira forçada, né? Sabe aquela história do locutor de loja do centro? Que ele fica ali falando pra você bordões, assim, né? Venham para cá, conhecer... E aí o cara fala coisa errada no meio. Enfim, uma vez eu tava passando, eu vi o cara falando assim, uma salva de palmas... Não, como é que é? Ele fala, uma salva de palmas... Salma de palmas.
Tá nem pensando mais.
Não, é salva de palmas. Né? Então, o cara ele repete aquilo errado o tempo todo. E ele repete o errado. Então, assim, não tem espontaneidade. O legal é quando você consegue ter a espontaneidade em algo bem estruturado. Que aí você consegue comunicar legal, impactando outra pessoa, fazendo com que ela entenda com mais facilidade.
É, a forma como a gente se comunica vai influenciar na forma como a pessoa que está recebendo aquela informação vai interpretar o que a gente tem ali de entrega. Então, por exemplo, se eu estou me comunicando com o objetivo de demonstrar o meu serviço, meu produto, se eu quero de alguma forma te vender algo, ou não necessariamente vender, mas eu estou fazendo um atendimento comercial ali, a forma como eu vou me colocar ali A sua disposição vai dizer muito sobre como você vai receber o meu serviço lá na frente. Se eu me comunico já colocando que eu estou te ouvindo, que eu estou atento, eu peguei cada ponto que você disse e devolvo na minha resposta, e de alguma forma eu me coloco ali como um parceiro que está compreendendo sua necessidade e está te devolvendo aquilo, você já vai ter a percepção de, nossa, esse cara, ele realmente está me entendendo, ele sabe da minha dor, ele está me chamando aqui de uma maneira legal, ele não está simplesmente repetindo algo forçado, se apresentando e esquecendo aquilo que eu tenho colocado aqui de dificuldades. Então, faz muito sentido quando a gente está discutindo essa questão de que essa comunicação ela vai influenciar total em como o receptor, né? Você usou esse termo, eu acho que gostei disso. O receptor, ele vai julgar a sua mensagem, né? Não é só a mensagem, importante? Mas é o jeito que se
porque
faz.
Porque numa comunicação, num diálogo, você, ora é emissor, ora você é receptor.
Uhum.
Só que, para você ter um acompanhamento de que a mensagem chegou do jeito que você queria, você vai precisar, de fato, acompanhar cada etapa dela. Então, por exemplo, vamos imaginar dentro de uma empresa. Você pegou e deu uma ordem para alguém. Uma ordem de uma atividade tem que ser feita. Na empresa você não faz isso? Você delega, depois você acompanha para ver se foi feito.
Uhum.
Na comunicação você tem que fazer a mesma coisa. Você fala. Como é que você tem certeza se a pessoa entendeu ou não? Perguntando para ela. Como você pode perguntar? Você, enquanto emissor, você pode fazer, me explica como que você vai fazer agora.
Uhum.
É uma forma. Você, enquanto receptor, você pode fazer a pergunta. Então, pelo que eu estou entendendo, você está querendo isso. Pronto, você já achou uma forma de...
É um validador ali, né?
Validar a informação. Existia uma teoria, isso muito antigo, teorias da comunicação, tá? Que ela não tem veracidade alguma, e hoje é muito fácil entender, mas imagina isso há 300, 400 anos atrás, chamava teoria da bala mágica. Eles entendiam que é o seguinte, quando você dá uma mensagem ao mesmo tempo, da mesma forma para um público inteiro, todo mundo vai reagir da mesma forma. Isso não é verdade.
Nem um pouco.
A mesma coisa que eu falar para vocês aqui agora, você vai interpretar de um jeito e ele vai interpretar de outro.
Uhum.
Por isso que...
Porque cada um tem uma bagagem ali, né? Que vai influenciar na interpretação da mensagem.
As palavras que eu usei, a entonação que eu coloquei, isso vai te afetar de um jeito que é diferente do dele. Eu já mostrei que vocês têm perfis diferentes. Mas vocês também têm experiências de vida diferentes que vão interpretar de uma forma diferente. E aí vem aquele negócio. Toda empresa tem aquela história. Estamos com um problema na nossa comunicação. Porque eu pedi para fazer isso e foi feita outra coisa. Por quê? Justamente por isso. Porque a teoria da bala mágica era só uma teoria que não virou nada.
Legal. E tem um ponto importante que eu queria trazer. É que a gente está falando de comunicação, dá a sensação que a gente está falando exclusivamente de falar.
Uhum.
Dá a sensação que a gente está falando de uma ligação, de uma reunião, ou desse papo que a gente está tendo aqui, ou poderia estar tendo no boteco. Mas a comunicação ela vai muito além disso. A forma como a minha empresa ela se comporta nas redes sociais, a forma como eu produzo um recurso audiovisual, que eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, ou a forma como a gente vai criar qualquer tipo de mensagem, ou a cor da roupa que eu escolhi para aquela ocasião, tudo isso é comunicação e tudo isso vai influenciar na forma como o meu cliente vai perceber um serviço.
Você viu a camiseta roxa dele, o Luiz falou disso.
Captaram, né? Captaram. Mas só captou quem tem a bagagem de compra. A gente já junta todos os assuntos agora.
Exatamente.
Isso está aplicado na prática.
Muito bom, mas é legal a gente dar esse destaque aqui, porque acho que muita gente vai interpretar errado quando a gente está falando do poder da comunicação. E, claro, como a maior parte de tudo que a gente vai falar aqui envolve falar, envolve voz, as pessoas podem achar que a comunicação é só isso e que eu vou resolver todos os meus problemas se eu aprender a falar bem e vou gravar um videozinho aqui, vou postar no Instagram e a minha empresa ela vai explodir, né? Porque eu falo bem, eu me comunico bem, né? Mas isso é uma falácia.
Se comunicar bem é muito mais do que isso.
Não é?
Pode ver uma coisa. Todo mundo gosta de mandar áudio no WhatsApp, por exemplo.
Ninguém gosta de ouvir.
Mas ninguém gosta de ouvir.
Puta, chato pra caramba. Manda por texto, que daí eu só bato o olho na notificação em vez de ser importante.
Só que por que as pessoas mandam por áudio? Porque por áudio, a interpretação é um pouco melhor.
Sem dúvida. É a esposa... pelo menos isso acontece muito comigo, acredito que com todo mundo. É a esposa que mandou uma mensagem ali por texto e eu falo, opa, se eu responder por texto, ela vai achar que eu tô brigando, vai dar ruim, eu vou passar a tarde discutindo por WhatsApp. Viu? É assim, você mudou o tom de voz, agora eu tô falando desse jeito. Você entendeu o que eu tô falando desse jeito? Pronto, tá resolvido o problema.
Quando você escreve, não tem tom.
É o vai tomar no cu com todo respeito.
Exato.
Né?
Mas é justamente isso, quando você escreve, não tem tom. Então a pessoa, se ela tiver estressada, ela vai ler estressada.
Porra.
Se ela tiver feliz, ela vai ler feliz. Às vezes é uma mensagem super séria. Você tá no bar, num happy hour, você vai ler todo felizão.
Uhum.
Só que a mensagem era séria, você não vai dar o valor que ela precisava. Só que você pode escrever a mensagem do jeito que ela atinja de uma forma melhor. Por isso que a escrita também é uma forma de comunicação muito inteligente que tem que ser pensada. Na verdade, toda a comunicação ela começa de alguma forma sendo escrita, né? É. Até escrita na sua própria mente, mas ela começa escrita. Quando a gente entra na parte do vídeo, por exemplo, eu trabalho há 19 anos com produção de vídeo. Eu uso o vídeo para me comunicar. Minha primeira pergunta para o cliente é: aonde você vai usar isso? Qual é o seu objetivo com isso? Porque eu tenho que entender o que, que ele quer para eu poder ver se o que ele está querendo de fato é o que ele precisa. Aí vem a percepção de ouvir. Né? Mas não, peraí, deixa eu ouvir o que ele está precisando. Quando você vai fazer vídeo, você está usando algumas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem o som, então você está usando a parte auditiva. Você tem a parte visual daquilo que está sendo transmitido ali. Mas você também está envolvendo emoção, sentimento, coisas que às vezes ultrapassam um pouco, chega até a ser quase sinestésico. Você não toca, mas você sente aquilo. Quantas vezes você não foi no cinema assistir um filme que te fez chorar, ou te deu susto, ou que fez você rir de coisas imbecis? Acontece, mas tudo aquilo foi causado de maneira proposital.
Ou até uma propaganda que te fisga de um jeito diferente. Você fala, nossa, agora eu preciso comprar esse negócio.
Que ela te pega, ela fala, não, é isso aqui. Então, esse é um trabalho que você só vai conseguir fazer se você tiver pleno conhecimento do que o seu cliente precisa, do que o seu cliente quer. E aí você tem dois caminhos. Se eu fizer o que o meu cliente quer, às vezes ele vai ficar feliz no primeiro momento, mas ele não vai voltar. Porque não vai ter resultado. Eficiência para ele, não vai ter o resultado daquilo. A partir do momento que eu trabalho naquilo que ele quer, mas além disso, naquilo que ele precisa, aí ele vai ficar feliz e ainda vai ter resultado. E aí ele vai ficar feliz de verdade. E é nisso que a gente tenta trabalhar o tempo todo no TDA. Buscar clientes que a gente interprete o que eles querem, mas também que a gente ofereça para eles o que eles precisam. Não que a gente brigue com o cliente, mas a gente vai mostrar, olha, você quer, tem certeza que você quer dessa forma? E começa a justificar, ó, porque se você fizer assim, 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 tende a ser mais eficiente. Se você seguir com esse caminho que você está querendo, pode ser que tenha essa dificuldade. Geralmente o cliente vem e escuta a gente, fala, não, você tem razão. Mas tem caso que não. Tem cliente que é mais turrão. Não, eu quero desse jeito e pronto. Tudo bem. No final das contas, a gente fez o nosso papel de orientar. Usei a comunicação, inclusive, para poder mostrar para ele que existia um outro caminho.
Eu lembro uma época que você... Não sei se você tem ainda esse tipo de serviço, que você prestava uma espécie de consultoria para as pessoas que não... Não sei se não tinham um orçamento ou não gostariam de gravar um vídeo tão produzido, mas queriam gravar um vídeo em casa, um vídeo para a empresa. Eu achei muito legal, porque é uma forma que você tem de entregar um valor sem uma produção técnica, mas fazer com que a pessoa entenda alguns aspectos da produção visual e possa usar isso no dia a dia. Você faz isso ainda?
Eu faço de uma forma diferente hoje. Naquela época, eu estou falando de 4 anos atrás, eu ensinava tecnicamente como que a pessoa podia usar o seu próprio celular para se gravar pensando em redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook. Legal. Hoje eu faço um pouco diferente. Hoje eu estou focado mais na comunicação como um todo. Então eu pego a pessoa, ensino a parte técnica de como gravar, inclusive com algumas ferramentas que hoje existem e não existiam naquela época, que facilitam muito mais. Por exemplo, uma ferramenta que você pode ler um teleprompter e ele corrige seu olho para que você não fique olhando para o outro lado. Você está olhando para a tela e funciona super bem. Mas também a parte da comunicação.
Isso, foi?
Foi?
NVIDIA lançou uma tecnologia dessa, eu achei incrível.
É muito bom, funciona. Você grava, por exemplo, a câmera está aqui, onde vou olhar para a câmera lá, tá? A câmera está aqui, mas eu estou gravando olhando para o Bruno. Estou lendo aqui. E a câmera vai, a inteligência artificial vai automaticamente trazer meu olho para a câmera como se eu não estivesse olhando para o Bruno.
É maluco.
Ainda tem uns gapzinhos, quando você pisca, você vê o olho fazendo meio que assim, sabe? Mas é muito imperceptível. Muito perceptível, não. Ela é quase imperceptível. É que eu tenho um olhar um pouquinho mais apurado para essas coisas.
Vai pegar.
Talvez uma pessoa desprevenida que não
vai perceber. Não vai perceber. Então, assim, hoje eu vou um pouco mais além. Mas a questão da comunicação.
Roteirizar,
por exemplo, roteirizar uma fala. Hoje as pessoas estão mais na frente da câmera. Então, é mais importante ela saber como falar, como se posicionar. além da parte técnica, sabe? Então, vou dar um exemplo. Semana passada, eu estava gravando com o pessoal de uma universidade americana, que estava aqui no Brasil para fazer umas gravações, e eles não estava fluindo porque não tinha o roteiro. Tinha a informação e eles tinham que pegar e discorrer da informação. O cara estava com as duas mãos no bolso. Cheguei e falei, tira sua mão do bolso. Por quê? Com a mão no bolso, você está travando sua fala. Como assim? Quando você está com a mão no bolso, braço cruzado, braço para trás, você tá travando aquilo que você está falando.
Já está na defesa.
Né? Já está na defesa. Solta os braços, mas põe onde? Deixa solto aqui do lado. E se eu precisar mexer? Se precisar mexer, você mexe. Fala com a mão, usa, seja natural. Mesma hora, pum, foi lá e conseguiu falar o que precisava. O outro caso, o cara não estava conseguindo falar porque ele ficava o tempo todo tentando pensar no que eu vou falar. Falei, calma, se você pensar no que você... Esse é um problema muito comum, tá? As pessoas vão gravar um vídeo, por exemplo, e elas ficam falando, analisando o que elas falaram.
Só que daí não está se concentrando na próxima palavra, você está pensando no anterior.
Cara, é você falar olhando para o passado, você tem que olhar para frente. Então você cria a mensagem e, bum, vai em frente.
Um sanduíche mental.
Exatamente. E a hora que eu ensinei o cara como fazer isso, saiu. Foi numa vez só. E aí, no final das contas, o cara falou assim, cara, obrigado. Como é que você conseguiu fazer isso? Bom, faz um tempinho que eu trabalho com isso, né?
Já então... conheço uns problemas aí.
E você acha que, tudo bem que são coisas difíceis de se comparar, mas você acha que é mais importante para quem vai fazer ali a produção de um vídeo para expor seu serviço, expor seu produto ou algo nesse sentido, ter uma produção técnica aprimorada ou ter a linguagem aprimorada? Por mais que, de novo, eu sei que se complementam, não dá pra gente simplesmente comparar, mas você acha que nesse momento, comercialmente falando, é mais importante ir para a técnica ou ir para a linguagem?
Para a linguagem. A linguagem é mais forte porque é ela que vai prender a pessoa. Você pode ter tudo lindo, mas se você estiver ali falando sanduíche, ishi, vai virar meme. Só se for para virar meme. Aí
não, faz... aí viraliza e dá certo.
Mas isso é muito legal, porque assim, eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente talvez tenha receio de tentar se lançar de alguma forma ali como o porta-voz da empresa, trazendo ali uma explicação sobre o serviço, trazendo uma explicação sobre o produto, porque vai se prender ao fato de, poxa, mas eu vou precisar de uma produtora, eu vou precisar de uma grande produção, boa, eu não sei editar, não sei o quê. Pô, começa de algum jeito, né? Grava um pequeno vídeo explicando o diferencial do teu serviço. Isso é muito mais importante do que se preocupar com um estúdio lindo, né? E o contrário acontece muito também, e vou colocar aqui para puxar a orelha de alguns que estão acompanhando a gente, de, por achar que a produção técnica é mais importante, investe tanto nisso. Eu tenho uma câmera legal, eu tenho uma iluminação foda, eu tenho um microfone colorido, eu tenho um monte de coisa bacana ali para chamar atenção, mas eu não preparei o meu discurso, e aí eu vou ficar falando mais do mesmo, como se eu estivesse simplesmente falando, poxa, olha, eu trabalho com isso, eu trabalho com isso.
E o meu cenário é bonito.
Saca, eu não tenho um preparo ali de o que é que o meu cliente precisa. Esse meu cliente, ele precisa de algo legal, então como é que eu explico pra ele a dificuldade dele, porque às vezes nem ele sabe interpretar a dificuldade dele. Para daí eu explicar, olha, a sua necessidade, ela traz determinados problemas que podem ser corrigidos dessa forma. Então, para corrigir dessa forma, por coincidência, eu tenho um serviço ou um produto que faz algo muito próximo. E talvez eu consiga te ajudar, então, a resolver esse problema que você sabia ou, às vezes, nem sabia que tinha. Mas agora se tocou que precisa de uma solução. Pensar isso é muito mais importante do que simplesmente pensar um super cenário, uma super produção ou algo... Eu tô viajando?
Não, como você tinha falado no começo, as duas coisas se complementam. Mas não adianta nada você ter uma embalagem maravilhosa e o produto ser ruim.
Adorei o comparativo.
Agora você tem um produto bom. A embalagem no começo pode não ser tão boa assim, mas aí você vai desenvolvendo e aprimorando. Depois melhorando.
Não, e às vezes eu conheço o produto, a embalagem pra mim, tanto faz.
Exatamente.
Legal demais, legal demais. MSP Summit está chegando. Tem um recadinho rápido para você que está acompanhando os nossos conteúdos. Nos dias 19 e 20 de outubro, nós temos um encontro marcado em São Paulo. Essa é a nona edição do MSP Summit e nós preparamos dois dias repletos de atividades. Serão diversos palestrantes, inclusive muita gente de peso no mercado. Além disso, uma feira de expositores imperdível. É a maior de todos os tempos, com muita coisa bacana e o melhor de tudo, aquele networking, aquela conexão entre os parceiros MSPs. que você já sabe muito bem como é que funciona. Então, te convido a participar com a gente nos dias 19 e 20 de outubro, em São Paulo. Esse é o MSP Summit 2023. Para saber mais, acesse mspsummit.com.br. Eu te vejo lá.
Muito Até legal. Porque a gente pode pensar que ao longo do tempo, a qualidade técnica das coisas foi melhorando. Há muito tempo atrás, a gente não tinha a capacidade que a gente tem hoje, e ainda assim, bons comerciais eram feitos com um orçamento menor, com produtos menores, levando em conta que o pitch estava certo, a linguagem estava correta.
Eu acho que o Oliveto está aí para provar. Né? Não tinha a tecnologia que existe hoje. Olha as coisas malucas que já foram feitas.
E aí é isso. O que eu busco fazer? No caso da empresa da TDA Produções. A gente tenta captar o vídeo. E eu não tenho os melhores equipamentos. Os equipamentos são bons. Eles atendem a necessidade dos meus clientes. Existem equipamentos muito mais caros, com muito mais qualidade. Mas eu preciso disso. O mais importante para mim ali é a minha entrega final. Não se ele está... Ah, nossa, que bonito. Esse aqui tem uma taxa de compressão muito maior do que o outro. Quem está vendo isso? Ah, com o que eu faço, eu consigo publicar o vídeo na maior tela possível, que é a tela do cinema. Tem.
Não adianta filmar numa Blackmagic 8K se pessoa vai no assistir no 1080.
É, ou no 720, menor ainda. É. Então, assim, existe logicamente um zelo, existe a questão de que tem um monte de equipamento que é muito bom, só que assim, eu não preciso ter tudo aquilo. Eu tenho que ter um bom equipamento. Com o celular eu gravo?
Depende do celular.
Gravo, mas com uma câmera, com a lente certa, vou ter uma narrativa diferente, inclusive. A câmera do celular vai gravar de um jeito. Apesar de hoje ter várias câmeras dentro do celular também, né? Mas quando eu tô com uma câmera e uso uma determinada lente, uma 16mm mais aberta, 30mm mais parecida com o olho humano, 50mm um pouco mais fechado, uma tele, cada uma vai mostrar o rosto, o ambiente de um jeito. Então eu quero mostrar que o ambiente é grande. Vou dar um exemplo, a gente foi gravar uma vez uma moto de uma marca no programa Autosport, era uma ação comercial. E essa moto precisava parecer maior do que ela realmente era. A gente usou câmeras grande angular com a lente, com a câmera perto e mais baixo. Para quê?
Pra ela preencheu todo o espaço. Preenchesse
mais o ambiente. Se eu gravasse com uma lente de celular, ia ficar tudo chapado. E aí ela ia ficar menor. Então, tudo tem a ver o porquê.
Demais.
Então, eu gosto muito do Simon Sinek. Ele fala, comece pelo porquê. E o porquê é a principal pergunta para tudo. Inclusive para os negócios. Por que você vai fazer esse vídeo? Por que você faz esse podcast? Por que você tem a sua empresa? Começa pelo porquê. É um propósito. Ali você começa a desenvolver tudo.
Legal demais. E você falou de algumas tecnologias e você tinha citado, inclusive, essa nova tecnologia, né? Que da placa de vídeo já tem uma inteligência artificial que faz uma espécie de modificação ali no olho. Mas existem várias outras tecnologias hoje que estão disponíveis, às vezes até gratuitamente, ao acesso de um celular. É só entrar ali na Play Store ou na App Store e você tem diversas inteligências artificiais e softwares de edição que são extremamente fáceis de usar, né? E que isso já com certeza atende pelo menos o básico do técnico necessário para conseguir produzir um conteúdo legal, né? Então, eu gosto de dar esse destaque para que a barreira tecnologia não seja um problema, porque eu acho que isso já está vencido. Ao mesmo tempo, a barreira dos equipamentos, o celular, querendo ou não, venceu, pelo menos para o básico.
Sim.
Né? O único ponto que falta agora é justamente entender qual é a linguagem correta, qual é a mensagem que eu quero passar, e para isso a gente consegue talvez colocar aqui quais são os principais pontos, como por exemplo, entender o cliente, seria talvez um dos primeiros pontos para se estudar, para chegar na mensagem correta, ou você acha que tem alguma coisa antes?
A mensagem vai ter, você tem que entender o cliente, você tem que entender, no caso, o cliente do cliente. No caso do vídeo, estou falando, né? Você vai ter que entender. Porque não adianta eu falar, vou fazer o vídeo para o meu cliente. Ele vai ficar feliz, mas...
Se o cliente dele
dele não vai ter efetividade. Então,
quem você quer atingir é o final. Lá na...
Dentro da mensagem, ainda tem várias coisas ali. É o canal, por exemplo. Aonde você vai publicar isso? Ah, não, vou publicar em tudo quanto é lugar. Isso a gente pega direto. Ah, não, eu quero usar a rede social, mas também vai pôr no meu site, mas também quero pôr na televisão. Hoje em dia não dá.
É mesmo,
você tem que fazer adequações. Por exemplo, tá aí o Reels e o TikTok para mostrar que o vídeo vertical tem uma pegada diferente do que o vídeo horizontal. Então, só que não adianta você gravar da mesma forma as duas coisas, tem que ter visão diferente. Então, o canal é uma outra coisa. O tom que você vai colocar. Então, de repente, para uma determinada ação, você vai precisar usar mais humor. Para outra, você vai precisar usar mais seriedade.
Você Qual é o produto que vai usar? Né? Clica aqui e compra agora.
Qual é a chamada para ação que você vai usar? É uma mais impositiva ou é uma mais amena? Depende do público. Então, nesse meio, entre emissor e receptor, onde tem a mensagem, tem várias coisas ali que vão mudar de acordo com o que você vai ter de resultado. Existe certo e errado? No meu ponto de vista, não existe certo e errado. Existe o que pode dar mais ou menos resultado de acordo com aquele produto que está sendo desenvolvido. Quer dizer que todas as pessoas acertam? Não. Senão todo mundo viralizava qualquer produto que fizesse.
É verdade.
E não é isso. Então, às vezes, você faz todo o estudo de mercado, você analisa, faz tudo direitinho e tal, e não saiu como você queria.
Mas dá certo mesmo quem faz trabalho com a TDA, viu?
E aí tem as inteligências artificiais, que é o seguinte, para mim, o ano de 2023 vai ficar marcado como, na história, tá? Uma nova revolução industrial.
Sem dúvida alguma.
É a revolução da inteligência artificial. Não se falou em outra frase, em outra palavra, nesse ano, a não ser essa. E aí ela
e é uma
muda
mudança absurda, né? O que aconteceu, por exemplo, você pega 2022, 2023 e o que deve acontecer em 2024, em 3 anos é uma mudança gigantesca, coisa que não se viu em 10, 15 anos. Né? É um marco, realmente, concordo
com
você.
Tá só engatinhando.
Porra!
Tá só engatinhando.
E olha o que já é possível fazer. Até fica já essa pergunta, né? Como usar a inteligência artificial para melhorar o poder da minha comunicação como empresa?
Vamos lá. Primeiro ponto. ChatGPT.
Já que você tocou nesse assunto, eu não vou deixar
vamos lá.
Colocar.
ChatGPT. É. Eu uso ChatGPT hoje diariamente.
Mas, Ricardo, você não está produzindo mais? Você não é mais criativo,
Exatamente, aí que tá o negócio.
Meu Deus.
Pra que eu vou ficar
você
3 horas...
Você vai acabar com o trabalho do roteirista e do jornalista.
Então, mas pra que eu vou ficar 3 horas escrevendo um roteiro, sendo que, se eu alimento o ChatGPT, ele me dá um roteiro em questão de segundos. É só eu saber alimentar da forma correta.
Esse é o ponto. A qualidade depois vai vir de quem sabe usar a inteligência
Exatamente.
Artificial.
Então, quando as pessoas falam isso, não, nós vamos ser substituídos por máquinas, não vai.
Não vai.
Vai ser substituído quem é mais do mesmo. Se você sabe usar a máquina a seu favor, você está no domínio.
Uhum.
E aí você vem, coloca a primeira informação que você realmente precisa. Olha a resposta que ele deu. Dentro daquilo, eu vou pedindo ajustes. Como se ele fosse meu colaborador. Olha, não gostei dessa parte, preciso de mais humor. Não gostei, me deu outra alternativa. Eu vou brincando com ele, até sair o mais próximo possível do que eu queria. Mais próximo possível, não está pronto ainda. Eu pego aquilo e aí eu venho lapidando. É muito mais fácil eu pegar algo semi-pronto e terminar do que eu ter que ir lá e quebrar a pedra bruta.
Perfeito.
Então, eu uso o ChatGPT dessa forma para criar roteiros. Isso tem tudo a ver com a comunicação. É como eu vou escrever a comunicação. Inclusive, me dá a sugestão de que tipo de trilha sonora eu devo utilizar, que tipo de imagens eu posso colocar ali. Ele adianta muito o processo produtivo. Se você souber usar da forma correta. Senão você vai ter todo mundo saindo com um textinho tudo igualzinho, né?
Tem alguma inteligência artificial para... É que o termo inteligência artificial é muito abrangente, né? Mas tem alguma ferramenta hoje que facilita a busca de banco de imagens?
Tem.
Que até que acho que cria, você dá os elementos, ela cria.
Tem.
Pra você.
Eu estava testando uma hoje, que inclusive ela faz o seguinte. Ela tem muitas coisas envolvidas nela mesmo, tá? Mas você bota um vídeo ali, por exemplo. Ele pega... Isso já tem alguns que tem isso. O vídeo pega, ele legenda sozinho para você, dando ênfase em algumas palavras.
Perfeito. Isso daí é muito legal. Inclusive, a gente usou recentemente. Putão, é uma economia de tempo absurda.
E o índice de acerto dele é muito grande.
Ah.
E se por acaso sair alguma coisa errada, você consegue editar. Aí outra coisa, você consegue automaticamente tirar os respiros. Sabe quando você começa a falar e fica... Ou seja, ele faz os cortes básicos para você. Otimização de tempo. Aí você tem a questão de tipo de trilha. Você escolhe só o tom. Ah, eu quero épica, eu quero motivacional, eu quero triste, eu quero bem-humorada, infantil. Ele vai colocar a trilha que você quer, num tom que não vai atrapalhar a sua voz ainda. Aí você tem a questão das imagens. Ele te sugere imagens. Teve uma que eu vi que sugere fotos. Então ele vem cobrindo o seu vídeo com fotos que ele te dá uma sugestão e você aceita quais você quer e quais você não quer. Mas já existem outras que você coloca o texto e ele te dá a sugestão da imagem.
Mais uma vez,
isso ainda é um começo. Logo, logo você vai colocar lá, vai sair um monte de coisa. Já vai sair pronto.
Sim.
Ou, mais uma vez, vai matar o editor? Não vai.
Não.
O editor vai ter que saber se adequar a saber pedir o que ele quer. Porque não pode pedir uma imagem de um sei lá, de um passarinho voando de uma árvore para outra. O outro pode colocar, era uma águia saindo de um galho, voando por cima do oceano e pousando na terra com as asas abertas. Pô, você foi muito mais preciso daquilo que você queria. Mas as mensagens podem parecer a mesma coisa. Nos dois casos é uma ave voando de um ponto A para um ponto B. Mas a mensagem que vai sair dali vai ser diferente.
Quem souber usar corretamente essas ferramentas, com certeza vai conseguir criar uma comunicação muito mais fácil, rápida e efetiva.
Sim. Hoje em dia já tem até comunicação, tem inteligência. Hoje em dia já tem até inteligência artificial fazendo o avatar. Por enquanto eu vi alguns com foto que movimenta só o seu rosto e a leitura labial é muito parecida com a real.
Criando uma espécie de deepfake ali, self-service.
O que dá medo um pouco isso, né? Porra. Porque você vê a sua cara...
Pode ser usado para muita coisa errada,
você pode falar, né, em outros idiomas, inclusive, com total fluência, estando num ambiente diferente. Só que, por enquanto, é meio que um desenho.
Ainda é só uma brincadeira.
Mas já já isso vai estar como um vídeo real. Eu não vou precisar gravar mais vídeo. Eu vou escrever lá, boto uma foto minha e ele vai lá, grave pra mim isso, isso, isso. Ok, estamos falando de um universo que deve acontecer agora nos próximos anos. Mas e hoje? No problema que eu tenho de voz, eu precisei usar a inteligência artificial pra me ajudar. Você acredita que eu consegui fazer uma locução com a minha voz de antes?
Só alimentando com dados antigos.
Exatamente. Eu peguei...
Criou uma espécie de banco de dados de voz.
Fui alimentando o banco de dados, criando uma voz minha.
É a
voz
mesma lógica
Ricardo.
Do prompt do GPT, onde você vai alimentando com texto, só que nesse caso com arquivos de voz, é isso?
Exato. Eu tinha várias locuções antigas que eu tinha gravado. Eu alimentei ele com o máximo possível que eu podia ali. Eu posso pôr até 100 arquivos. Então, fui colocando. Aí ele cria uma clonagem da minha voz. Eu escrevo o texto e ele fala, ele, na verdade não é nem que ele fala, ele narra o texto. Porque é diferente falar do que narrar, né? Então eu vou lá e eu escrevo o texto. Eu, claro, que sou bastante exigente porque eu tenho a percepção da minha voz, acostumado a ouvir ela, mas eu mandei no grupo da minha família. O que vocês acham dessa voz aqui? Eles sabiam que era uma voz que não era minha, mas tá muito parecida. O tom ficou muito parecido, o sotaque um pouquinho diferente, eles mudaram um pouco, ficou com, não sei, de repente o exemplo que eles acharam ali, ficou com um sotaque mais parecido com, sei lá, de um... Alguém ali da Juiz de Fora, Rio de Janeiro, aquela fronteira ali, porque tinha um sotaque um pouquinho diferente, mas é só alimentar mais, ela vai chegando mais perto. Então, eu consegui pegar, por exemplo, um vídeo que eu tinha gravado em 2019, antes de passar por tudo isso, onde era a minha locução, e eu precisei reeditar o vídeo porque o cliente queria um vídeo novo. Só que eu não podia usar minha voz. Eu fui lá e escrevi inteirinho o texto, só que eu não pus o texto inteiro, eu fazia parágrafo por parágrafo. Tá. Por quê? Porque eu ia ajustando o tom. Aonde você põe uma vírgula, aonde você põe reticências, aonde você põe uma exclamação...
Porque isso vai mudar na forma da máquina ler.
Exatamente.
E até que se gramaticalmente não tiver certo, pode ser que na interpretação dela faça sentido.
Fique estranha. Então eu venho aqui arrumando.
Legal.
E aí eu editei o vídeo inteiro daquela forma. Chamei minha esposa. Vem assistir. Ela tá muito parecido. Eu sei que não é você, mas tá muito parecido.
Se fosse uma pessoa que não convive com você diariamente, poderia muito bem...
Ia falar, não parece aquela voz de
máquina,
de GPS, sabe?
Ah, ok.
Não, é uma voz real. Você vê que a interpretação é real, é de verdade mesmo. Você fala, aonde a gente vai com isso? Uhum. E eu tô tendo que usar isso ao meu favor agora, porque eu achei que eu nunca mais ia gravar uma locução. A inteligência artificial acabou de me provar que eu posso gravar locução, usando uma voz muito parecida com a minha. E em vez de eu ter que falar, eu só escrevo. E ela fala por mim.
Muito bom.
Então... Tá aí. A tecnologia tá aí pra ajudar todo mundo. A questão é, você tem que saber operar ela. Você só vai ser substituído pela máquina se você não souber operar a máquina.
E você vai ser substituído por alguém que saiba operar, não pela máquina.
Exatamente.
A ferramenta em si não mata o trabalhador, né? A ferramenta ela vai ser utilizada para fazer um trabalho melhor. Faz muito sentido isso. Muito sentido. A gente pode fazer várias analogias aqui. Agora, nem só de tecnologia vive a boa comunicação e a gente pode talvez, acho que tirar proveito de todas essas ferramentas. Eu acho que isso é um puta de um ganho de tempo, fantástico. Quem tá ouvindo a gente, que ainda não se ligou, faz uma pesquisa rápida, dá até para depois a gente preparar uma pequena lista ali de ferramentas, se você puder colaborar com a gente faz uma listinha, coloca na descrição desse episódio, solta também nas nossas redes sociais para facilitar, com dicas de apps, de softwares que podem ser utilizados. Mas Além disso, existem várias outras dicas que a gente pode colocar da forma como a gente vai se comunicar em si, né? Uhum. Já falou algumas aqui, como, por exemplo, entender melhor, né, qual que é a necessidade do cliente final ali, né, de quem vai ouvir aquela mensagem, qual que é o perfil da mensagem, se vai ser uma coisa mais incisiva ou não. Mas a gente pode elencar aqui alguns insights de como é que eu faço uma comunicação efetiva se o meu objetivo é apresentar a minha empresa, é apresentar o meu serviço, é apresentar o meu produto e eu não sou um comunicador. Eu sou um técnico. O que eu entendo é de computador. Eu não entendo de comunicação. Não sou jornalista.
Legal. Isso é uma pergunta muito boa, viu, Luiz? Porque é o seguinte. As pessoas acham que quando ela vai fazer... Vamos imaginar que ela tem que fazer um pitch de venda da empresa dela. As pessoas geralmente caem no erro de começar falando de si. Ou da sua empresa. Ah, eu sou o Ricardo, da TDA Produções. A gente trabalha com produção de vídeo. Qual o interesse? Qual é o interesse que a pessoa vai ter em mim? Toda vez que você for começar a falar um pitch de vendas, ou você vai falar do seu negócio, começa pela sua proposta única de valor. É o PUV. Se você começar com isso, você prende a atenção das pessoas. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, ó, você sabia que um site que tem vídeo aumenta em 50 vezes a chance de você aparecer na primeira página do Google sem ter que pagar nada por isso? Pois é, eu sou o Ricardo da TDA Produções e a gente faz vídeos para que seu site apareça na primeira página do Google. Você a mensagem a ficou muito mais.
E depois você vem ali com a solução, né?
Você mostra algo que é impactante. Você muda tudo, muda o jogo. Então, aí vem uma dica importantíssima. Começa sempre pela sua proposta única de valor. Começa por aquilo que você tem de diferencial. Não quem é você, poderia ser outra pessoa. Mas se você faz aquilo... Se você mostrou que você faz aquilo e as pessoas já conectaram, opa, então é ele que eu preciso.
Uhum. Cara, e você é muito segmenta forte. A sua base, eu acho. Porque pode ser que o cara ouça e fale, isso não é pra mim. E tá tudo bem, não vou ficar nesse vídeo. Agora, não, poxa, faz sentido, vou assistir. Então, quando eu acho que você já apresenta a sua proposta e para o que você veio logo no começo, serve também para você conseguir engajar quem precisa ser engajado e dispensar quem não tá muito ali também.
É uma forma muito eficiente de rapport.
Sim, sim.
Né? Que é criar essa conexão, pra não estar acostumado com o termo rapport, né? Basicamente, criar uma conexão entre o emissor ali, né? E o receptor. Eu gostei do que você falou. Porque você não força esse rapport, você não força essa conexão. Você segmenta com base na proposta de valor. Eu gostei de pensar dessa forma.
E se você pegar, vamos pegar a maior parte do público de vocês que tá no ramo de TI. Sei lá, vai falar de backup. Não sei, será que tem algum dado relevante? Vocês devem ter isso de cabeça. De o quão é importante você ter um backup numa empresa. Então, ao invés de você dizer, ó, nós fazemos backup, isso previne isso, aquilo. Cara, você já pensou que se você perder tudo isso, você tá lascado? Nós temos a solução para isso. Você trouxe o problema na frente. Então, essa questão do rapport faz todo sentido. A pessoa vai se conectar com aquele problema. Segmentação de público ali já direto na primeira cara. Você deu de cara com aquilo que você precisa. Você vai mandar um anúncio, por exemplo, de backup para um cara que trabalha com padaria?
Uhum.
Não faz sentido.
Não faz sentido.
Mas se você está indo no público direcionado, a mensagem vai chegar da forma mais impactante possível. Então, a comunicação ela tem que ser pensada para cada situação. Então, você vai falar de liderança. Não, quando você vai falar de liderança, a comunicação ela é essencial. Um líder que não sabe se comunicar bem, ele não consegue liderar ninguém. Porque quando você vai falar, né, que a comunicação eficaz, ela depende das pessoas e da comunicação. É, só que não, na verdade, depende de duas coisas. Né? A comunicação eficaz ela vai depender da confiança e dessa comunicação entre pessoas. Mas não tem comunicação onde não tem confiança. Então, quando a gente está falando de liderança, você vai precisar se comunicar bem com as pessoas, mas trazendo uma confiança. Você vai seguir alguém que você não confia?
Não, nem a pau.
Então, você não tem confiança, não tem nada. Você precisa criar essa confiança. Por isso o rapport é importante, que é o primeiro passo para você criar empatia, você criar relacionamento. E aí vem essa questão que faz aflorar todas as possibilidades.
E sem dar a carteirada, né?
Sem dar a carteirada.
Eu sou o senhor do backup.
Não precisa disso, né? Não precisa. O outro lado pode até entender isso na sua mensagem. Mas ele tem que chegar a essa conclusão. E se ele chegou a essa conclusão...
Até
a
mensagem tá certa.
Né? Isso aí. É legal que eu puxei aqui a questão da comunicação entre quem tá querendo vender e quem tá querendo comprar. Mas por várias vezes você levou o exemplo lá para como a gente lida com a nossa própria equipe. E é muito legal porque eu acredito que muitos dos que estão ouvindo a gente... estão ali numa posição de liderança, ou são proprietários, ou são gestores de diversas empresas de TI, de diferentes tamanhos e formatos, mas todos têm uma mesma dificuldade, que é saber lidar com os seus subordinados, saber lidar com a sua equipe, justamente pelo que você falou, cada um vai entender de um jeito. E aí, como é que eu vou fazer para a comunicação dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, ser efetiva para garantir que todos falem a mesma língua lá com o cliente na ponta? É difícil para caramba, é um baita de um desafio. Como é que eu posso diminuir esse impacto, né, que talvez a minha falha de comunicação pode causar na forma como o meu funcionário vai se comunicar com o cliente?
Clareza é o primeiro ponto. Você tem que ter clareza naquilo que você dá mensagem. Aquilo que a gente falou lá atrás. Eu tenho que ter clareza no que eu estou dizendo e a pessoa tem que ter clareza no que ela está ouvindo. Então você tem que se certificar de que ela ouviu direito. O Bruno falou um negócio aqui logo no começo do podcast, que quando eu estava falando sobre a parte do negócio em si, foi tranquilo com alguém. Mas quando foi sair para almoçar, que aí não tinha muito papo. Sabe como é que você pode resolver isso? Conversa sobre coisas pessoais. E às vezes, como eu falei, o silêncio incomoda, né? Só que se você começa a abordar pontos mais, não é íntimo, mas pontos mais em convergência com as pessoas, sei lá, você vai falar do local onde a pessoa mora, se ele é casado, se não é, vai falar de cachorro. Às vezes você está num ambiente, sei lá, você vai conversar com um colaborador. E esse colaborador, você tem que ter uma lida com ele um pouco diferente, porque ele fez alguma coisa errada, mas você não quer cair matando, você quer... e permeando algumas coisas. E você observou que ali no ambiente dele, sei lá, tem ali a bandeira do time que ele torce. Às vezes uma forma de você quebrar o gelo é justamente você começar a falar sobre o futebol. Bom, agora que nós já fizemos nossa brincadeira, vamos falar sobre coisa séria e você entra no assunto. E aí vem uma forma de você dar feedback, né? Que toda vez que vai dar uma... vou usar essa expressão, o feedback, né? Você vai dar uma comida em alguém na sua equipe, é um feedback que você está dando. É um puxão de orelha. Só que se você chegar com os dois pés no peito, você não vai ter nada de resultado. Porque a sua comunicação vai estar sendo agressiva. E comunicação agressiva, para a liderança, não vai funcionar.
A chance da pessoa receber a mensagem reduz pra caramba.
Nada, ela só vai ficar com raiva de você. Não vai mudar nada na cabeça dela, vai continuar errando na mesma coisa.
Você é um babaca e pronto. O que você falar, acabou. A pessoa não vai aceitar.
Acabou. Agora, se você chega para dar o feedback, você primeiro faz 2, 3 elogios, e depois você vem com a questão do que precisa ser ajustado, cara, a pessoa, você já massageou o ego, você já criou uma conexão com a pessoa.
Eu confio em você, você não está, não está sendo ameaçado.
Eu falo, pô, ele está me elogiando.
Isso aqui precisa ser melhorado.
Isso que precisa ser melhorado faz sentido o que ele está falando e eu também concordo com isso. E aí, se eu concordo, eu vou agir da maneira correta. Então, qual é o propósito da sua comunicação nessa hora, sabe? Então, se comunicar com líderes ou, no caso, com subordinados, é um baita desafio. Porque o contrário também vai valer. Se eu vou falar com alguém que é superior a mim, é super difícil. Como é que você vai criticar o dono da empresa? Como é que você vai criticar o super executivo? Às vezes você precisa. Mas como que você faz isso? Tem jeito. Se você chegar lá e for direto com o dedo na ferida, você vai tomar um tapa na orelha. Mas calma, rodeia. Conversa sobre outra coisa. Elogia. O elogio, ele é fantástico. O elogio, ele abre as portas. Sabe aquele negócio quando você vai... tá namorando com alguém, o elogio é a primeira cantada, que você vai sentir que a pessoa tá disposta ou não. Aí depois que você vai entrar no ponto, mas sempre com cautela, medindo bem as palavras. E aí vem o negócio. Sabe quando eu falei do roteiro mental? Quando você vai conversar com alguém e você precisa atingir a pessoa da maneira correta, você precisa usar o roteiro mental. Porque se você usar a palavra errada, você destrói tudo aquilo que você estava falando. Entra na história do WhatsApp, que quando você manda a mensagem, o tom não existe. Uma palavra colocada, eu uso essa expressão, né?
Uma vírgula errada.
Uma palavra maldita se torna uma palavra maldita. Porque ela te quebra. Então, tem que escolher bem as palavras, como você vai usar. Sei lá, pegar um exemplo qualquer aqui. O cara, o dono da empresa, ele, sei lá, ele usou dinheiro que era para um colaborador usar. A equipe ficou sem dinheiro para poder ir para um trabalho externo, porque o dono da empresa levou o dinheiro. Cara, o dinheiro é dele.
Uhum.
Você não vai lá e... Cara, você pegou o dinheiro da empresa. Não. Viu? Eu vi aqui que você pegou o dinheiro, mas tudo bem, eu já resolvi, tá? Da próxima vez, se você puder, esse uhum. se você puder muda todo o jogo, tudo. Entendeu?
Se puder me ajudar...
Me avisa se você precisar que a gente dá um outro jeito. Mas deixar o pessoal sem dinheiro aqui acabou atrasando um pouquinho, mas a gente conseguiu resolver, tá bom? Então, você vê que só essa palavrinha que eu usei no meio...
Você mudou totalmente.
Eu mudei totalmente o tom da conversa.
Uhum.
Então, e aqui foi um exemplo qualquer que eu inventei na minha cabeça agora. Se fosse um exemplo real, talvez a gente conseguisse até uhum. ir um pouquinho mais profundo. Mas cada palavra que você escolhe, ela vai dar uma mensagem diferente.
Eu vi um TikTok esses dias do cara falando exatamente isso. Ele estava sugerindo que numa discussão argumentativa a gente troque o não mas por sim e. Então, se você argumenta comigo e fala assim, ah, mas eu não gosto disso aqui. Você fala assim, não, mas isso aqui.
Tipo, eu já estou dizendo que o que você falou está errado.
Está errado. Eu não gosto disso aqui. Sim, e eu queria entender o porquê que você não gosta.
Tipo, eu concordo com a sua opinião, mas
eu vamos seguir nesse ponto e vamos desenvolver. Quando eu falo não, eu quebro a pessoa e vou para o outro lado, entendeu?
E o que é engraçado é que às vezes as pessoas falam não Legal. E elas estão concordando.
Sim.
É o não sim.
É o não sim.
Não sim, é o famoso não sim. E isso gera um problema de comunicação absurdo.
Gigante.
Principalmente quando a gente está falando de ou a gestão da nossa equipe, não vou entrar no mérito de relacionamentos pessoais, mas na gestão da nossa equipe o não sim é um problemaço, porque você pode deixar dúbio o entendimento ali da tua equipe, e principalmente quando você está negociando alguma coisa com um cliente. O não sim vai deixar tão dúbio que o cliente ele pode ou achar que ele tem direito a algo, que na sua cabeça ele não tem, ou ele pode simplesmente entender, ah, então não tenho? Ótimo, vou procurar de outro. E na sua cabeça ele tem. O não sim é um problema gigante na comunicação.
Enorme, enorme. E o que você falou num momento, o não, ele é complicado em qualquer comunicação. Até porque é o seguinte, o nosso cérebro ele não entende o não. Sabe aquela história do não olha agora? A primeira coisa que você vai fazer vai ser olhar. Por isso que a gente busca tirar o não das frases. E isso é fundamental. Então... Quando você tira o negativo, você já resolveu. Então, ah, legal, comunicação boa, ela tem que ser positiva. Então, vem mais um ponto aí. Você vai chegar, pegar um exemplo assim. Imagina que você tem que dar um aviso para as pessoas que elas não podem chegar atrasadas. Você tem duas opções. Você pode dizer, ó, a partir de hoje, não pode mais chegar atrasado. O que as pessoas vão entender? A partir de hoje, pode chegar atrasado. Você focou no atrasado. A partir de hoje, todos precisam chegar no horário correto. Pronto, você usou a mesma coisa sem falar ou não. Então é, sempre tiro não, sempre tiro não. O não não serve para nada.
Isso é legal.
E para eu argumentar contra uma sentença negativa é difícil. Porque aí eu falo assim, eu não posso pegar essa caneca? O que você vai me responder? Sim, você está certo? Ou sim, você
não pode?
Não pode.
É. Tipo, sim, a minha pode, resposta sim, não é, pode. É complexo.
Esse é o não sim.
Né? Vocês já brincaram quando era criança naquela história do jogo do é, não e por quê? Uh-huh. É basicamente isso, tiro não, tiro não.
Eu estava com um cliente hoje, inclusive, e a gente estava tratando de uma transferência de backup, que é um processo simples, mas é muito crítico. Se alguma etapa não ficar clara, a gente pode perder esse backup entre produtos.
Okay.
E depois do discurso inteiro e da conversa inteira, ele me falou uma frase que eu tive a percepção de que talvez ele tinha entendido tudo errado. E eu falei assim, cara, me desculpa, mas eu vou ter que voltar desde o começo. Porque o que você falou agora... Pode ser que você tenha entendido errado. Então eu vou ter que repetir o que eu falei e eu quero que você me diga o que você entendeu, porque a gente não pode sair daqui com mal entendido. E foi a primeira vez que eu fiz isso. Foi muito difícil eu apresentar essa objeção para o cliente, porque, pô, já gastei meia hora, aqui a gente vai ter que gastar mais meia hora. Vamos, mas porque é importante. E no final deu tudo certo. Então acho que a gente ter a preocupação de que se a mensagem foi recebida da forma correta, independente da forma que a gente vai fazer isso, eu acho que é o mais importante. Se depois que as duas partes conversaram, a gente validou que a gente está no mesmo ponto, eu acho que é o fundamental.
E alguém te falou, vale para venda, vale para relacionamento interpessoal, vale para relacionamento dentro do ambiente de trabalho, vale para o seu relacionamento na sua casa, com família, com filho. Cara, conversar com criança é algo extremamente desafiador. Eu tive uma experiência, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz enquanto eu era repórter, eu gosto de contar essa história. Eu fui entrevistar um menininho de 7 anos que andava de kart. E aí eu, na minha toda, né?
Você já era pai?
Ainda não, eu tinha... Nessa época eu tava com 22 anos e eu tava super inexperiente ainda, né? Mas eu cheguei pro menino e perguntei assim, primeira entrevista que eu ia fazer, você gosta de andar de kart?
Ele falou
não,
sim.
Não, eu tô aqui.
Acabou.
Não, eu tô aqui, obrigado. Ele não vai
e
puxar
você
nada
ouve,
além de um sim.
Sim, você fala, lascou. Tá bom. Aí eu pensei comigo, já sei. Quando você usa o porquê, as respostas saem melhores. Falei, mas por que, que você gosta de andar de kart? Criança que acabou de responder
porque
sim.
Porque
sim.
Putz.
E eu assim, baixei a cabeça, falei, que agora, que eu vou fazer, né? Aí eu falei, bom, vamos lá. Entrei mais a fundo. Eu tentei me conectar com o menino. Falei, ó, conta pra mim. Como é que foi quando você ganhou o seu primeiro kart? Como é que foi quando você deu as suas primeiras voltas? Aí eu atingi o menino. Ele começou. Não, meu pai trouxe o kart. E aí ele começou a entrar no imaginário dele e começou a contar. E aí saiu tudo aquilo que eu precisava. Mas as duas primeiras perguntas que eu fiz, o menino respondeu certo. Eu é que não tava sabendo usar a pergunta certa. E a gente faz
é
isso
prompt,
o tempo todo.
É o prompt da inteligência artificial.
Exato.
É a lógica de o que você vai colocar na máquina. A máquina vai te devolver. Com as pessoas é a mesma coisa.
A questão é quando a gente tá... Vou usar o exemplo doméstico, tá? Quando você tá na sua casa, com seus filhos ou sobrinhos, o que for. Você não tá pensando nisso. Você tá simplesmente falando.
No automático.
No automático. E aí você vai lá e fala, e às vezes você falou alguma coisa que às vezes até ofendeu a criança e você nem percebeu.
Pois é.
Então, adequação ao público. Se você tá conversando com criança, você tem que ter um cuidado. Não à toa, quando você coloca um vídeo no YouTube, tá lá, não é para crianças, né? E às vezes o vídeo até é para criança, mas você tem que colocar que não é para criança, porque vão algumas estratégias funcionando ali. Se ele for só para criança, ele tem algumas características diferentes. É um público diferente. Agora, se eu vou falar com um público que é alto escalão de, sei lá, dos maiores, dos caras mais ricos do país, é uma outra comunicação. Se eu vou falar com presidiários, é outra comunicação. Se eu vou falar com pessoas que trabalham com TI, você tem que tentar se enturmar também. Uhum. A questão da empatia. Você usar um pouco daquele vocabulário, você vai falar com advogados. Se você não usar um pouco dos termos deles, você se sente um besta. E você não passa a credibilidade. Uhum. E no final das contas, a comunicação tem tudo a ver com a credibilidade que você está passando. Uhum. Hoje a gente está na onda, né? Todo mundo quer fazer vídeo em rede social, aparecer, mas e a credibilidade? Você está passando a credibilidade necessária? E aí que entra essa história de mentoria, de treinar a pessoa a falar com uma maneira proposital, sabe? Ah não, eu quero falar isso porque eu quero passar essa mensagem para esse público dessa maneira. Não é abrir a câmera e sair falando que nem louco. Porque falar, até papagaio fala, né?
É igual aquele meme da moça que vai entrevistar a criança, que a escola está em greve, ela fala assim... É, né? Não dá pra ficar sem vir na escola e ficar jogando videogame em casa o dia inteiro. E ele fala, dá sim.
É? Porra, é o claro sonho dele, né?
Tem uma que é do menininho também que chega em casa assim. E aí, como é que foi a aula hoje? Foi boa? Aprendeu tudo? Acho que não. Por quê? Vou ter que voltar amanhã?
Se não...
E criança é super sincera, né? Então.
É muito bom, muito bom. Legal demais. Acho que a gente conseguiu cobrir aqui, basicamente, todos os pontos da comunicação, se a gente levar em consideração que comunicação é um estudo sem fim, já ficou claro que não vai bastar só esse episódio para a gente discutir todas as dicas, todos os insights possíveis. Então já fica aqui um convite para que o pessoal possa acompanhar o seu trabalho. Acho que tem muita coisa bacana ainda. Vamos fazer também na descrição desse episódio, além dos seus contatos, vamos deixar também algumas dicas de onde obter mais informações, aplicações que possam ser utilizadas para facilitar a comunicação, apesar de que, de novo, vou bater nessa tecla, a tecnologia não é tudo, não adianta usar N softwares diferentes, isso não vai resolver seu problema de comunicação se você não souber o que você quer falar e para quem você quer falar. Puxão de orelha feito, voltando aqui na simpatia, né, tem que mudar a linguagem, né? A gente vai colocar, então, na descrição desse episódio, várias dicas, acho que vale a pena, mas eu queria literalmente fazer essa pergunta, como é que quem tá acompanhando a gente faz para te encontrar nas redes sociais ou whatever aí, como chegar até você?
Legal, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, meu pessoal, Ricardo Gimenez, Gimenez é com J no início e com S no final, e se quiser ver alguma coisa da produtora, é @TDAProd, abreviação de produções, então TDAProd, você encontra tanto no site quanto nas redes sociais aí, dá para ver muita coisa do que a gente trabalha também. Estou à disposição, se precisar de alguma coisa, tamo junto. Vamos mudar a comunicação do povo aí.
Muito bom. E sabe uma coisa que... Até, desculpa te cortar, bom, mas já te passo a palavra. Uma coisa incrível do poder da comunicação é que em diversas redes sociais tem um botão que se chama compartilhar. E vocês sabiam que se quem está acompanhando a gente agora, nesse momento, clicar para compartilhar e mandar esse episódio para os colegas de trabalho, para os funcionários, para o chefe, ou naquele grupão incrível que você tem ali de pessoas que trabalham na mesma comunidade, outras pessoas também podem participar desse processo de comunicação?
Exatamente.
É a mágica.
Não, o mais legal é se você mandar cada pessoa que está escutando pensar em alguém que tem uma comunicação deficitária e mandar esse episódio para ela.
Maravilhoso.
Uma empresa, um colaborador, um líder.
Maravilhoso, maravilhoso. A gente tem que compartilhar, é uma maneira da gente se comunicar efetivamente e fazer com que esse episódio chegue até mais gente. Então já fica aqui o convite, se você não entendeu, caramba, pega a porra desse episódio, manda pra alguém que vá tirar um belo de um proveito, né, dessa conversa.
Direta. Olha só, tá aqui, isso aqui é pros seus áudios de 5 minutos que você me manda.
Da hora demais, da hora demais. Agora, bora jogar beisebol?
Bora jogar beisebol. Queria terminar com uma frase pra vocês aqui, pode ser?
Claro, por favor.
A verdade é o seguinte, durante o meu tratamento, teve um dia que eu tava tomando soro com morfina, pra diminuir um pouquinho a dor do que eu tava sentindo, e eu tava dentro de uma ambulância, ouvindo uma música. Uma música que fazia muito tempo que eu não escutava, mas ela teve uma mensagem que me fez chorar muito. Mas hoje, essa música virou meu hino. É uma música da banda Foo Fighters, que chama Times Like This. Traduzindo a parte principal da música, ela diz o seguinte: em momentos como esse, você aprende a viver de novo. Em momentos como esse, você aprende a amar de novo. Em momentos como esse, de tempos em tempos se repetem. Isso mexe muito comigo. Mexe muito porque foi um momento que eu tive que parar para pensar em ressignificar toda a minha vida. Em me amar e amar as pessoas que estão ao meu redor. E de que maneira eu ia readequar tudo aquilo que para mim era o mais básico da minha vida para poder me transformar e transformar outras pessoas. Então, hoje em dia, quando eu entro em algum lugar e se essa música estiver tocando, isso já aconteceu, meus filhos falam assim, olha a música do papai. Então, essa música acabou mexendo muito comigo, né? E aí, para finalizar de vez, vocês viram aqui um pouco na minha história, né? Era comunicador, sou comunicador. Passei pelo câncer e venci o câncer. E hoje eu me transformei na voz que conecta. Esse é o nome que eu vou usar para um livro e um canal de YouTube que vai se iniciar em breve, chamado A Voz que Conecta, porque é o que eu uso hoje, a minha voz, para conectar pessoas através da comunicação e poderem se beneficiar de tudo isso que a comunicação pode oferecer pra gente, né?
Eu ia até falar, mas eu acho que a gente pode acabar assim.
Pode, e Thomas, você já sabe qual é a música que você vai colocar no encerramento desse episódio, né?
Muito bom, show de bola. Eu acho que o que fica pra mim, eu acho que o principal e o que mais me marcaria e que eu mais vejo que pode ter te afetado é você encontrar novas formas para demonstrar o seu amor pela sua esposa, que agora você, talvez por um tempo, você não podia mais falar eu te amo, você teve que encontrar outras formas. Para os seus filhos, você não podia dizer um boa noite, você teve que encontrar outras formas. Então, acho que você se reinventar e encontrar outras formas de demonstrar o seu amor, eu acho que foi, pelo menos ouvindo a sua história, o ponto que mais me marcou e o que mais faria eu aprender com isso. Muito legal, parabéns. E acho que é uma luta aí que, mesmo que as pessoas que estão nos ouvindo não tenham passado, que fique de ensinamento, de lição, para que vocês possam valorizar a comunicação que vocês têm. E não resumir isso somente a palavras. Tentem encontrar outras formas, outros caminhos, outras maneiras de demonstrar amor e complementar essa comunicação para que o receptor também tenha uma experiência muito melhor do que ele tem hoje somente com palavras.
Bonito.
Muito bonito.
Não tenho nem o que falar. Não, vocês dois acabaram comigo aqui. Fica todo mundo olhando pra minha cara. O que eu
agora
vou falar? Eu não
fala
tenho
tchau,
mais o que falar.
Então tchau.
Né?
Eu que perdi a voz e ele ficou sem palavras.
Foi demais.
Põe o chat GPT pra terminar o episódio.
Vou colocar o chat GPT aqui.
O que dizer pra encerrar um...
Ele vai simplesmente dizer, ó, só fala o roteirinho. Só fala o roteirinho e fique quieto, né?
Quais são os agregadores, Luiz?
É isso aí, se você gostou desse episódio, não deixe de deixar 5 estrelas no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Além disso, estamos também no Instagram e no YouTube com um canal de cortes incrível, lá tem todos os momentos, os melhores momentos dos nossos episódios. E é óbvio que você pode e deve enviar seus comentários através de todas as redes para que a gente saiba como melhorar os nossos episódios. E é isso, esse é o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da AD. Fica aqui o meu muito obrigado a você, Ricardão, que topou essa loucura. Obrigado, Bruno, pela parceria.
Valeu.
É isso aí, até o próximo episódio.
Até.